funcionamento regular das instituições, no que respeita principalmente ao princípio da separação de poderes, o respeito pela Comissão e pelos portugueses estão acima de quaisquer outras lógicas. Eu diria que respeitar a Comissão e as suas regras de funcionamento é garantidamente dignificar o Parlamento e credibilizar a democracia. E é para isso, com certeza, que aqui estamos todos, para credibilizar a democracia. Por isso, permita-me, Sr. Ministro, que lhe recorde os seus direitos e deveres que passo a ler, como é do conhecimento, os direitos e deveres do depoente que enuncio de seguida resultam da articulação das normas do regimento jurídico dos inquéritos parlamentares com as normas do Código de Processo Penal, referentes à prova testemunhal. Passo a enunciar os direitos. O depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando da resposta puder resultar a violação do segredo de justiça, punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre os factos de pessoa conhecimento direto, é o princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Agora, os deveres. O depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto do inquérito, mantendo-se à disposição da comissão do inquérito até ser por ela desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da lei processual penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da comissão de inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve também responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, o artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças do processo e documentos que a ele respeitem. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes, dois casos, a linha A, quando for impossível, cindi-la do depoimento sobre factos concretos e quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Como sei que o Sr. Ministro não tem depoimento inicial, eu diria, por uma economia de tempo, que iniciaríamos desde já a nossa audição, dando para isso a palavra e conhecendo, sei que o Sr. Ministro conhece a grelha é a grelha A, com três rondas, e daria por isso a palavra desde já ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro João Galamba, boa tarde a todos. Sr. Ministro, nenhum de nós ignora o quadro em que esta audição se realiza e nenhum de nós ignora o motivo para que a audição tenha sido antecipada desta forma, com a urgência que foi, aliás, resultante da deliberação unânime da Comissão de Inquérito. Isto é, esta audição foi antecipada por causa do conjunto de acontecimentos e situações que têm vindo a ser relatadas sobre o seu gabinete. São acusações de extrema gravidade, que suscitam a maior preocupação, desde logo quanto ao respeito pela lei na atuação do Ministério, do Sr. Ministro e do seu gabinete, desde acusações de roubo, de sequestro, de ameaças físicas, agressões, até à utilização dos serviços de informações da República em missões que claramente não se enquadram naquilo que a lei admite e, portanto, é indispensável que tudo seja cabalmente esclarecido, desde logo por quem tem os meios e as competências primeiras para o fazer, e estou a falar do Ministério Público e da Polícia Judiciária, Mas, naturalmente, que esta audição também servirá para isso. Mas nesta audição vamos falar da TAP. E hoje vou conseguir fazer perguntas sobre a TAP. É porque enquanto andamos todos, digamos, a discutir quem é que agrediu quem no seu gabinete, o Governo está, de facto, a preparar afincadamente a nova, mais uma nova tentativa de privatização da TAP. E esta privatização da TAP, feita mais uma vez nas costas do povo português, apesar desta ilusão de que todos os dias falamos da TAP, quando na realidade falamos de tudo menos da TAP. Tenho, então, para esta primeira ronda, questões muito concretas para colocar sobre a TAP. O processo de privatização da TAP já vai longo. Em 2000, a TAP também ia falir se não fosse privatizada. Afinal, faliu a empresa que ia comprar, que era a Swissair, e a Sabena, que a Swissair já tinha adquirido na altura. E em 2012 também era inevitável privatizar a TAP, porque se a TAP não fosse vendida ia à falência. Ora, a venda foi travada no último momento e quem foi à falência foi a Avianca, que ia comprar a TAP. E em 2015 era inevitável privatizar a TAP, pois tinha capitais negativos de 500 milhões de euros. Esses capitais eram 200 milhões de euros mais negativos em 2019, depois de 4 anos de gestão privada. E quando chegou a pandemia, os privados meteram-se ao fresco e nós tivemos de tapar os buracos que a gestão privada tinha aberto, mais os buracos das várias tentativas de privatização. E sem a intervenção pública, a TAP teria sido destruída pela pandemia em 2019-2020. E, portanto, a pergunta que, antes de mais, coloco ao Sr. Ministro é se não estará na altura de reconhecer que a TAP é uma valiosa empresa nacional que só sobrevive neste contexto enquanto for uma empresa pública e parar, por isso, os processos de privatização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, queria cumprimentar Sr. Presidente e todos os senhores e senhoras deputadas presentes. Sr. Deputado Bruno Dias, agradeço a sua pergunta. É, de facto, uma comissão de inquérito sobre a gestão política da TAP e é sobre a TAP, que eu, obviamente, estarei disponível para responder a todas as perguntas, mas agradeço que me faça perguntas sobre a TAP. Sr. Deputado, não vou, se quiser, podemos fazê-lo, mas as privatizações passadas e as várias tentativas, de facto, no nosso entendimento, foram remendos, com parceiros pouco fiáveis, com modelos de negócio pouco sustentáveis e, de facto, concordo com o Sr. Deputado, que múltiplas experiências passadas, muitas delas não concretizadas, uma em concreto concretizada e depois alterada, que não são, de facto, exemplos de sucesso. Aí estou de acordo consigo. O que o Governo hoje está a fazer, obviamente, e a gestão da TAP, os trabalhadores da TAP e a TAP, é implementar um plano de reestruturação muito difícil, também poderemos falar disso, mas sob a questão da privatização em concreto, neste momento o Governo o que anunciou e publicou foi uma resolução de Conselho de Ministros onde se procura avaliar a TAP. Na sequência dessa RCM, será então publicado o decreto-lei que vai enquadrar a privatização. O Sr. Primeiro-Ministro já disse publicamente que deseja manter, que o Governo português, que o Estado português, deseja manter uma participação na TAP, obviamente que estamos nesse processo. Digo-lhe apenas, Sr. Deputado, qual é a preocupação do Governo? A preocupação do Governo é, e tem sido sempre em toda a nossa atuação, e em particular na minha, desde que assumi estas funções no dia 4 de janeiro, tem sido defender a TAP, defender a sustentabilidade futura da TAP. E sim, Sr. Deputado, o Governo entende que é importante, primeiro, não nos aliarmos do contexto onde a TAP opera e da realidade concreta que existe hoje no mundo da aviação. Os processos de consolidação de grandes grupos europeus são uma realidade Eu percebo que o Sr. Deputado tenha uma visão diferente, mas o Governo aqui entende não pode estar aliado dessa realidade. E entendo que é, em defesa da TAP, da Companhia Aérea de Bandeira Portuguesa, e que desempenha um conjunto de funções e presta um conjunto de serviços de interesse público, que esse é o nosso foco. E entendemos que sim, pode fazer sentido abrir o capital da TAP e avaliar a sua integração num grande grupo de aviação, à semelhança de outros processos semelhantes. É nessa fase que estamos hoje, Sr. Deputado. Espero ter respondido à sua pergunta.
Ora, o Sr. Ministro diz que os grupos europeus são uma realidade, eu não o vou desmentir, mas essa dinâmica de grupos não põe tudo no mesmo plano. Há os grupos que têm quem manda neles e depois dentro desses grupos há aqueles que são os subsidiários e nós seríamos sempre dos subsidiários. Há muitos anos que o PCP denuncia o processo de liberalização que está a concentrar essas companhias de bandeira da União Europeia. No fundamental, são três operadoras autorizadas a conservar a sua dimensão e a agrupar-se com as outras, a Lufthansa, a Air France-KLM e a British Iberia, IAG. Cada uma delas tem vindo a absorver outras companhias. É este o caminho que o Governo escolheu, ao qual escolheu submeter-se. Porque a TAP, na melhor das hipóteses, seria uma subsidiária regional e, na pior das hipóteses, acabaria por desaparecer. A TAP ficaria subordinada à estratégia de uma companhia que hoje é concorrente da TAP, o Hub de Lisboa seria subsidiário do Hub de Frankfurt, ou do de Madrid, ou do de Paris, a TAP, Manutenção e Engenharia, que fazia manutenção para a Lufthansa e tantas outras companhias, passaria para a alçada da Lufthansa Technique, por exemplo, e este caminho, das duas uma, ou foi imposto ao Governo ou foi uma escolha do Governo. É a pergunta que eu faço. O Sr. Ministro confirma que esta opção não foi decidida por mais ninguém que não pelo Governo. Não é uma inevitabilidade, é uma opção política.
Sr. Deputado, o processo iniciou-se com o chamado market sounding, que foi conduzido pela própria TAP, que no fundo não é mais do que uma avaliação, uma auscultação do mercado. Perceber se há ou não interessados na TAP, que tipo de interessados, que tipo de operações semelhantes a esta foram feitas no passado, com que condições, com que riscos positivos ou negativos. Portanto, essa análise foi feita. O Governo que fez a seguir foi, através de uma RCM, mandatar a par pública para fazer a avaliação da companhia. O modelo concreto da abertura de capital não está definido. Isso será, obviamente, definido no decreto-lei, e mesmo aí no decreto-lei, o decreto-lei é suficientemente aberto para permitir um conjunto de operações e, portanto, neste momento, Sr. Deputado, não está uma decisão final tomada quanto à percentagem exata de capital. Lá chegaremos e teremos certamente muitos debates sobre isso. Mas a preocupação do Governo, o Sr. Deputado disse aqui que a TAP seria necessariamente um parceiro menor.
Uma subsidiária.
Subsidiária, exatamente. Há muitos casos, ou há casos recentes, de operações análogas a esta, onde foram identificados riscos como aquele que o Sr. Deputado agora aponta e que a realidade veio a demonstrar que não tem de ser forçosamente assim. Se o Sr. Deputado me perguntar, há riscos? Claro, é por isso é que o Governo quer acautelar um conjunto de elementos e são esses elementos que o Governo pretende acautelar que têm pautado toda a intervenção do Governo ao longo do tempo na TAP. O Governo preocupa-se, obviamente, com a manutenção do hub. O Governo preocupa-se, obviamente, com a capacidade que a TAP tem de servir as nossas comunidades imigrantes. Então, há um conjunto. O Governo preocupa-se muito, obviamente, com a relação da TAP com o tecido económico português. Tem um papel muito grande e que, obviamente, ao contrário do que alguns alegam, se desaparecesse a TAP, essa função não seria desempenhada por uma outra companhia. Portanto, há um conjunto de, se quisermos, interesses públicos que o Governo pretende salvaguardar, e esse é o seu foco. E entendemos que a salvaguarda desse interesse público do Hub, da sede manter-se em Portugal, de um conjunto de matérias. Olhe, dou-lhe um exemplo.